As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. A reunião da Câmara de Abrantes, que estava a decorrer na manhã desta terça-feira, foi interrompida de forma abrupta por Jorge Ferreira Dias, empresário que tem estado em litígio com a autarquia desde há vários anos. O município entrou no auditório do edifício Pirâmide, munido de um pau, e dirigiu-se ao presidente questionando o executivo sobre se queria resolver as coisas a bem. Manuel Vala Matos disse a Jorge Ferreira Dias que este tinha de sair da sala, algo que foi recusado. Chama a polícia, disse o empresário. Assim aconteceu. A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local, assim como os bombeiros de Abrantes. Entretanto, a sessão que estava a ter transmissão online foi interrompida, ainda que tenha sido audível alguns sons, indicadores de desacatos. Fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém confirma, entretanto, que 4 pessoas necessitaram receber tratamento hospitalar. Por aquilo que se apurou, entre essas pessoas estão o Presidente, o Vice-Presidente e ainda mais 2 funcionários da autarquia. Recorde-se que Jorge Ferreira Dias acusa o município de ser responsável pela falência da sua empresa, o que o levou a reclamar uma indemnização na ordem dos 6 milhões de euros. Entretanto, refira-se, o Tribunal Administrativo de Leiria já absolveu a Câmara num processo que dizia respeito à presidência
da Rádio F, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar vai analisar mais um pedido de adiamento da obra que está a decorrer na Avenida Dom Nuno Alves Pereira. A novidade foi transmitida por Anabela Freitas, presidente da autarquia, que ainda admitiu desconhecer os fundamentos que suportam esta solicitação, sendo que o Executivo irá pronunciar sobre o assunto na reunião de 4 de janeiro. Mas para já parece óbvio que a intervenção não estará concluída antes do final do ano, ao contrário do que apontavam os técnicos municipais. Anabela Freitas foi questionada por Célia Boné, vereadora do PSD, sobre estes sucessivos atrasos não colocam em causa fundos comunitários. A eleita do PS disse que não.
Não há problema em relação aos fundos comunitários, porque cada vez que nós estamos a fazer um adiamento da obra, estamos a pedir uma reprogramação física e financeira do projeto. E, portanto, as reprogramações têm sido e são aprovadas e, portanto, não temos aqui nenhum problema. A exemplo do que, por exemplo, acontece com o Centro Escolar da Linha Teira, que também pedimos reprogramação física e financeira do projeto. Dizer-vos também, como sempre vos disse, desde a última vez que falámos sobre isto, que os técnicos estavam confiantes de que a obra terminasse no final deste ano. Eu hoje de manhã, mas hoje de manhã passei amanhã em reuniões, portanto ainda não tive tempo de ler a informação técnica, estão a pedir um adiamento até 1 de fevereiro. Mas tenho que ver quais são as motivos, ainda não despachei, nem sequer abri o processo para poder despachar e ver qual é o adiamento. Sendo certo que também qualquer adiamento terá de vir sempre à reunião de Câmara e, sendo assim, terá que despachar para a reunião de Câmara de 4 de janeiro. Mas os motivos, portanto, aquilo que podemos responder é depois juntando-se com as informações técnicas, onde vêm elencados os motivos que dão origem sucessivamente aos adiamentos, depois remeteremos para os senhores vereadores.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Tomar já fez outra participação à Guarda Nacional Republicana através do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente e ainda à Agência Portuguesa do Ambiente no seguimento de mais um episódio de descarga poluente no Nabão, neste caso no decurso do fim de semana. O rio voltou a apresentar sinais evidentes de clima ambiental, com espuma escura e um odor que denuncia poluição. Este tema foi debatido na recente reunião do Executivo Camarário, onde a Presidente, Anabela Freitas, depois de questionada pelo vereador Francisco Madureira do PSD, lamentou a situação e apontou o dedo a operadores económicos que descarregam no Nabão. Refira-se que a Polícia de Segurança Pública já recolheu algumas amostras para efetuar análises que possam esclarecer o que está em causa. Entretanto, o Ministério Público de Tomar tem em mãos as queixas da autarquia e deverá dar seguimento ao processo de averiguações.
Rádio Web, a primeira a informar.
A delegada de Saúde Pública do Agrupamento de Centro de Saúde do Aços Médio Tejo, Maria dos Anjos Esperança, acredita que as medidas de contenção que têm vindo a ser adotadas têm contribuído para a redução dos casos de Covid na região, que nas últimas 24 horas registou apenas 7 novas infecções.
Quero acreditar que as pessoas olhem para estes números e vejam que os sacrifícios e as medidas de contenção que temos tomado estão a dar algum resultado, pese embora alguns não as cumpram ainda, não é? Mas, de qualquer forma, o que temos feito tem efetivamente servido para reduzir o número de casos. não deve dar abertura para que no Natal se deixem de cumprir todas as regras, o afastamento, evitar, efetivamente, mesmo dentro de casa, a nível familiar, evitar o grande número de pessoas juntas. E é isso que nós contamos, é isso que nós queremos e que pedimos a todos que pensem que é necessário, efetivamente, nós darmos algum suporte aos serviços de saúde, especialmente aos cuidados diferenciados aos hospitais, porque se não tivermos esses cuidados, janeiro pode ser um mês muito complicado para quem precisa de cuidados do hospital.
Em relação ao número de óbitos, há também uma estabilização nesta fase?
Desde março até agora, o Conselho de Tomar tem 15 óbitos. Não foram, regularmente são atualizados os óbitos, não que eles aconteçam. Quando há uma atualização de 3, 4, 5 casos, não quer dizer que tenham morrido naquela altura, que tenham verificado aqueles óbitos naquela altura. Significa que é uma atualização. Nós fazemos a atualização pelo próprio site da Direção-Geral, pelas informações que recebemos da Direção-Geral da Saúde, e, portanto, porque essas causas de morte são tiradas dos certificados de óbito, que nós não temos acesso a todos, só temos acesso àqueles que nós, médicos, emitimos, e, portanto, quando se vê o número de óbitos que passa de 10 para 15, não significa que tenha havido 5 óbitos naquela altura. É uma atualização dos óbitos. Temos uma taxa de 2,7% de letalidade, portanto está dentro do expectável no Conselho de Tomar. Aliás, como em todos os conselhos do nosso Médio Tejo.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do Açores Médio Tejo registrou 7 novas infecções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, com os novos casos a terem lugar no Sardual, mais 5, Abrantes mais 1, Tomar também mais 1. A região tem agora um total de 3.894 casos de Covid desde o início da pandemia. Orém registra 991 infecções confirmadas e de Tomar com 588, Abrantes 587, Torres Novas 584, em Troncamento 412, Alcanina 374, Maçã 94 e Sardual com 79. Seguem-se Vila Nova da Barquinha com 70, Constância com 63 e Ferreira do César com 52 casos acumulados. No Açores Médio Tejo estão hoje 551 pessoas em vigilância ativa. Orém tem 115 cidadãos nesta situação, seguido de Torres Novas com 101, Tomar 98, Abrantes 75, Alcanina 59, Entroncamento 41, Maçã 21, Sardual 17, Ferreira do César 10, Vila Nova da Barquinha 9 e Constância 5. O Açores Médio Tejo então registra um total acumulado de 3.894 pessoas infectadas, 2.860 recuperadas, 551 pessoas em vigilância ativa e 128 óbitos.
Rádio El, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria e no cumprimento do mandado emitido pelo DIAP de Leiria, deteve um homem de 43 anos de idade, suspeito da prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, ocorrida no passado dia 17, numa freguesia do Conselho de Leiria. O arguido terá esfaqueado a vítima por duas vezes, tendo de seguida abandonado o local. O resultado de tal conduta não assumiu maior gravidade devido à intervenção de terceiros, tendo a vítima sido transportada para o Hospital de Leiria. O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes, ficando sujeito às medidas de coação de obrigação de permanência na habitação e proibição de contactos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Maçã vai ter um orçamento mais reduzido em 2021, como refere o presidente do município, Vasco Estrela. Este é um orçamento de continuidade com a conclusão de algumas obras e com um forte pendor social.
O orçamento do próximo ano é um orçamento que vem muito na continuidade dos orçamentos anteriores, em termos de valor até um valor mais reduzido, cerca de 18% a menos do valor do orçamento inicial durante deste ano de 2020. É um orçamento que contempla verbas necessárias e suficientes para a conclusão das obras que estão em curso e também para o lançamento de algumas obras que, do nosso ponto de vista, são essenciais que venham a ser concretizadas e também já estavam previstas dentro do nosso programa eleitoral e daquilo que eram os objetivos para este mandato. É um orçamento que tem também, como não pode deixar de ser, uma preocupação ainda mais vincada na área social, com dotação de verbas específica para apoio às famílias ou agentes económicos, fruto da questão que vivemos da pandemia. É um orçamento também com cariz e com pendor social muito vincado, muito na linha daquilo que tem sido a tradição da Câmara Municipal de Mação, uma autarquia familiarmente responsável há mais de 6 anos, e portanto digamos que é um orçamento, sendo de continuidade, vai servir, penso eu, para desempenhar o papel que tem de desempenhar neste Conselho, de acordo com os objetivos que estavam traçados nas áreas que nós tínhamos definido como prioritárias, estando suficientemente dotado para corresponder a esses objetivos. Conclusão do Cine Teatro de Mação, Rota das Pesqueiras em Ortiga, início da construção da reconstrução das piscinas municipais descobertas, arruamentos em Penhascoso e em a obra de obras de requalificação urbana, finalização da obra da Casa do Cidadão em Cardigos, enfim, portanto, tem aqui um conjunto de obras e de intervenções que estavam programadas desde o início e que seguem o seu curso normal, e que algumas ficaram concluídas em 2021, outras não ficarão, e portanto temos estes objetivos traçados e é nessa linha que vamos.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
No sentido de aproximar cada vez mais os serviços aos cidadãos e tendo em conta também o contexto atual da situação de pandemia que o país atravessa, o município de Abrantes colocou à disposição dos cidadãos mais locais de atendimento presencial, onde estes poderão ter acesso a alguns serviços da autarquia de uma forma mais desconcentrada. Entre as novas possibilidades está a Carrinha do Cidadão, que vai percorrer as aldeias do Conselho de Abrantes. A Carrinha do Cidadão, que decorre de um projeto de orçamento participativo, é uma unidade móvel que presta apoio às populações no acesso a serviços básicos sobre diversos aspectos da vida diária, nas vertentes de saúde, prevenção básica, da ação social, recolha de receitas e entrega de medicamentos ou informação e encaminhamento de processos, e apoio administrativo da relação do cidadão com a administração local e central.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai já para a sua 5ª edição o projeto de Orçamento Participativo Jovem no Conselho de Alcanena. Como refere a Presidente Fernanda Acesseira, a iniciativa tem permitido intervir no espaço público.
O Orçamento Participativo Jovem também foi um projeto feliz que foi lançado para procurar envolver os jovens e levar os jovens a pensar em projetos que são relevantes na sua localidade. Vai para a 5ª edição. E com este projeto Orçamento Participativo Jovem tem vindo a ser possível requalificar, beneficiar espaços públicos mais ligados à parte desportiva, é um facto, recreativa também, como foi o último, a parte natural também, tivemos já a reabilitação de uma lagoa, e tem a particularidade de, nestes 4 anos já, foi sempre alargado a outras freguesias do nosso concelho. Começou com a requalificação de um polidesportivo em Alcanena, depois com a requalificação de um campo de ténis em Minde, a requalificação de uma lagoa em Monsanto e também depois com equipamentos para a prática desportiva na freguesia de Moitas Venda. Vamos, por isso, com expectativa, aguardar o projeto vencedor em 2021. Será conhecido no início do ano. Haverá um período ainda de divulgação. As normas foram aprovadas, recentemente em reunião de Câmara. Costuma haver uma divulgação nas escolas, que também se irá fazer, para que dentro do primeiro trimestre do ano possamos conhecer o projeto vencedor.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi aprovada na reunião da Assembleia Municipal de 18 de dezembro a proposta para a esta pública da concessão, construção e exploração de campos de pádel na rua Gilianos, no entroncamento. A esta pública será de um investimento de 100% privado em terreno municipal por um período de 30 anos, com contrapartidas financeiras, revertendo o equipamento no final para a Câmara Municipal, sem ónus ou encargos, ao que se junta um protocolo de serviços gratuitos no âmbito da promoção da prática junto das escolas. Desta forma, o município do Entroncamento pode disponibilizar mais um equipamento desportivo no concelho, o qual irá permitir a prática desta modalidade com crescente procura, promovendo o desporto, mas também a atratividade do concelho do Entroncamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Num esforço conjunto de contenção da propagação da Covid-19, o município de Vila Nova da Barquinha, no âmbito estritamente preventivo, vai encerrar ao público nos dias 28, 29, 30 de novembro e 1, 5, 6, 7 e 8 de dezembro, o Castelo de Almorol, o Centro de Interpretação Templário de Almorol, a Galeria do Parque e o Posto de Turismo. A medida da Câmara Municipal surge na sequência da renovação do estado de emergência em vigor desde o passado dia 24 de novembro. O controle da pandemia depende de todos, pelo que a autarquia reitera os conselhos para evitar os convívios, limitar os contactos ao agregado familiar, reduzir as deslocações ao essencial e cumprir a regra dos 5, distanciamento físico, lavagem frequente das mãos, uso obrigatório de máscaras, etiqueta respiratória e instalar a app Stay Away Covid. E é tudo, assim fechamos. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.